O nosso convidado é incrível, já deu um banho no mar, já esteve no supermercado, é nada mais nada menos do que o nosso presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que está connosco.
Estamos consigo no regresso ao trabalho, à escola, ao novo normal. Fique connosco e acompanhe a emissão especial da Renascença até ao meio-dia.
Já o temos connosco, Miguel Coelho, Marcelo Rebelo de Sousa.
Sim, convidado muito especial, que nos dá a honra de estar em direto aqui na Renascença, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que ao longo desta pandemia, como noutros contextos, como sabemos, tem sido uma referência para a qual se viram os portugueses. Ainda ontem o ouvimos uma vez mais a dar conta das conclusões da reunião dos especialistas no Infarmed. Senhor Presidente, bom dia. Obrigado por estar connosco.
Bom dia.
Até muito, dia. Muito bom dia e deixem-me, em primeiro lugar, agradecer o vosso convite e, em segundo lugar, saudar os ouvintes da Renascença e recordar outros tempos em que, por várias vezes, fui colaborador dessa instituição nacional.
Eu devo dizer, Sr. Presidente, muito bom dia, fala Paulino Coelho, que se aqui estou hoje nesta casa, muito devo a si, porque estava eu a fazer uma oral consigo e disse-lhe da minha vontade de fazer rádio, o Sr. Presidente incentivou-me a seguir
sério?
O meu caminho pela rádio, exatamente.
Ah,
valeu a pena.
Valeu a pena. Aquele oito à ciência política valeu a pena.
Foi merecido, de certeza.
Bom, entrando aqui em temas um pouco, enfim, menos bem dispostos, não é? Pergunto-lhe até que ponto é que, na sua opinião, devemos estar, de facto, preocupados com esta situação da pandemia na região da Grande Lisboa?
Ora bom, vamos ver. Há aqui uma evolução diferente. Tem havido evoluções muito diferentes ao longo do tempo. A pandemia arrancou no Norte com uma grande, de uma forma muito incisiva. E isso significou uma subida de casos imediatamente antes da declaração de estado de emergência, que depois atingiu o pico, caiu, e caiu de uma forma acentuada, e hoje a situação na região norte é, de uma maneira geral, francamente favorável. Depois tivemos uma situação um pouco estranha na região centro, que subiu menos e não tão rapidamente quanto na região norte, mas que demorou tempo a descer, em termos de surto. E havia números em mortos e números em casos, e havia números que nos deixavam um bocadinho admirados ou perplexos. Mas também na região centro se assistiu a uma evolução muito positiva. A região de Lisboa, voltei depois, claro, houve regiões que foram muito menos atingidas, e que tiveram um grau de preservação apreciável, as duas regiões autónomas, e o Algarve e o Alentejo em particular. Mas Lisboa teve sempre uma evolução um pouco específica. Subiu menos o surto, sempre em Lisboa, menos e mais tarde do que no norte e no centro. Nunca atingiu os picos do norte e do centro. Em contrapartida, a descida, quando começou a dar-se, deu-se em Lisboa sempre de uma forma muito mais lenta e menos pronunciada. Foi descendo, mas menos pronunciadamente. Também é verdade que não tinha atingido os números que, a certa altura, em termos comparativos, tinha atingido, sobretudo no norte.
Mas temos ou não mais motivos agora, hoje para estar mais preocupados do que há duas semanas?
Passa agora em Lisboa, não é o haver uma situação descontrolada, não há. Não é o haver números de R, o RE, o indicador de reprodução, o número de pessoas que cada pessoa pode contaminar, que seja diferente, muito diferente, daquilo que se passa até em países que já desconfinaram, Alemanha, por exemplo, ou outros países que andam ali à volta do 1, um bocadinho abaixo do 1. Ou às vezes ligeiramente acima. Não é isso, porque o último número que há do R em Lisboa é 1.01, portanto está colado ao 1, mas já esteve abaixo do 1, tem andado ali acima, abaixo. O que neste momento causa uma atenção maior em Lisboa são dois fenómenos diferentes. Um fenómeno é terem aparecido focos muito numerosos, isto é, numa unidade fabril, muita gente. Isso aumenta logo os números. O ter aparecido antes disso casos específicos num hostel, depois noutro, três. O caso de haver depois focos em zonas mais da periferia de Lisboa, no caso, por exemplo, do que se chama a cintura industrial, de uma outra unidade também, cerca de 100.
Mas têm todos em comum, desculpe-me interromper-me, Sr. Presidente, mas têm todos em comum as condições sociais em que as pessoas vivem?
Têm em comum, vamos lá ver. Mas vamos lá ver, isto é apenas um dos fenómenos. Mas depois há outro fenómeno diferente. Também faz aumentar os números de Lisboa, é que Lisboa aumentou a realização de testes de uma forma muito significativa. Municípios que proporcionaram de forma gratuita aos seus residentes a realização de testes. E são municípios que não têm unidades fabris, são municípios em que o fenómeno não é um problema socioeconómico apenas, ou sobretudo, e onde há freguesias nesses municípios que também têm valores de infectados ou contaminados elevados. Portanto, temos aqui dois fenómenos diferentes em Lisboa que se somam. Um é marcado por condições socioeconómicas. É o do caso de essas duas unidades fabris na Alfambuja, é o caso de alguns setores da periferia de Lisboa.
E que é provavelmente a situação mais complicada de controlar.
Bom, não por acaso não é mais difícil de controlar. Porquê? Porque aí sabe-se qual é o fator de unificação, sabe-se onde é que está o foco, sabe-se que está ali. Obriga a medidas que são, naturalmente, medidas que são muito específicas, mas sabe-se que está ali o foco, vai-se atrás das cadeias de transmissão, sabe-se que foi naquela empresa, que quem veio, ou por causa do transporte, ou por causa de algum ponto onde se encontraram, ou por causa de outras razões, e depois vai-se discutir onde é que foram essas razões, mas sabe-se que é aquela comunidade, são aqueles. E se apesar de tudo, dá um caminho. Outra coisa é haver, por causa do número de testes, uma elevação do número de infectados, noutras freguesias ou noutros municípios, em que é sobretudo gente nova. O que está a acontecer em Lisboa é que nós estamos a ter um predomínio de contaminados entre os 20 e os 29 anos. 20 e 29 anos. Não tem comparação com nenhuma outra região.
Esse é um aspecto positivo, porque são pessoas que oferecem menor risco.
Aspectos positivos, obviamente.
No caso das medidas que estão a ser ponderadas, e hoje mesmo, agora em discussão pelo Governo, para travar a eventual expansão destes surtos, em especial nos bairros periféricos de Lisboa, sabemos que uma das medidas que estão em discussão tem a ver com o eventual adiamento da abertura dos centros comerciais, podem também voltar a fechar cafés em alguns bairros mais afetados, etc. O que eu lhe perguntava era, qual é a sua sensibilidade? Serão medidas suficientes ou será necessário deitar mão a medidas mais radicais, como cordões sanitários que houve em Ovar ou na Madeira, com bons resultados?
Aqui tem que haver uma ponderação muito cuidadosa caso a caso. Ontem estava a ver os números, freguesia por freguesia, e havia essa mistura. Havia freguesias em que nitidamente há fenómenos, que são fenómenos que têm a ver com um determinado tipo de áreas residenciais com problemas socioeconómicos, com condições socioeconómicas complicadas, isto é, muita gente na mesma casa, ou casas muito próximas, ou centros de convívio, e porque a gente nova de convívio mais intenso, e aí as medidas são uma coisa, e são de uma natureza. Outra coisa são, no fundo, situações em freguesias que nós diríamos mais classe média. Classe média, claramente, por exemplo, do município de Cascais ou do município de Oeiras, que também têm valores, algumas dessas freguesias elevados, mas aí dá a sensação que é apenas um número de testes. São testadas mais pessoas, e quando se testa mais pessoas, significa que aparecem, sobretudo jovens, a maior número em contaminação. Portanto, as autoridades sanitárias, e portanto o Governo, no estado de calamidade, na sua prorrogação, porque é a competência do Governo, irá ponderar os casos em que é a própria declaração do estado de calamidade que prevê uma ou outra das medidas. As autoridades sanitárias, quando se trata de medidas mais finas, isto é, mais no pormenor, mais no concreto, aí terão de atuar sobre situações específicas, ou realojando, ou condicionando, ou limitando certo tipo de convívios, tentando apurar onde é que é o convívio, onde é que ele ocorre. Portanto, como digo, não se trata neste momento, de uma situação que justifica alarme social, neste momento. Agora, eu tenho dito uma coisa que as pessoas não têm levado muito a sério, que é, nós até agora só temos números de ontem. E estes números traduzem o que se passou na sociedade há 14 dias. Quer dizer, há um atraso de 14 dias entre o momento em que se abre uma atividade, aumenta o convívio, aumenta o desconfinamento, e o momento em que isso se vê em números, porque havendo um período de incubação de 6 dias, e depois não havendo logo testes, nem havendo logo o reporte de situações.
Temos sempre um desfasamento em relação à realidade presente.
Quer dizer que nós até agora o que temos é um retrato do que se passou entre o dia em que terminou o estado de emergência e o dia 14, 15
Daí que tenha de prevalecer sempre o princípio da precaução. Deixe-me perguntar-lhe aqui...
Ora bom, quer dizer, a segunda fase de desconfinamento começou a 18, só será visível nos resultados no princípio de junho. É só no princípio de junho. E por isso temos de ter muito cuidado, e por isso o apelo que há a fazer às pessoas, em geral, isto aplica à região de Lisboa, como todas as regiões. Temos assistido nos vários outros países a que melhora, piora nas várias regiões. Melhora um bocadinho, piora um bocadinho. Nós não estamos agora na fase de piorar muito ou de termos um índice de reprodução muito elevado. Não.
Uhum.
Mas o apelo é que façam a abertura que têm de fazer, porque têm de fazer progressivamente, mas sempre com cautela e sempre dando os passos que são os mais adequados e verificando os efeitos daí a 8 dias, daí a 15 dias. Porque só verdadeiramente em meados finais de junho é que nós temos um retrato completo da situação de toda a abertura.
Sim, o Sr. Presidente já assumiu várias vezes a sua hipocondria, mas a verdade é que isso não o tem impedido de andar na rua, de ir às compras, de ir
ao
restaurante.
Mais, eu até digo mais. Eu tenho feito cuidadosamente, por exemplo, eu já fui a 2 restaurantes, 2. E portanto, neste espaço de desconfinamento, há algumas semanas, esta noite que passou,
sim,
passei num hotel para verificar as condições de higiene do hotel.
E o que é que achou?
E achei que lhes digo que as condições são muito estritas. Foi um hotel que nunca fechou. E que são muito estritas para se entrar. Tudo é desinfetado. A mala, a pasta, o computador. Há uma desinfecção de quem entra. Há uma desinfecção permanente dos quartos. É dizer, mas tem que ser assim. Dirão, vai ser complicado nos primeiros tempos para quem se queira hospedar, mas tem que ser assim, tem de haver as precauções.
Pelo menos desta vez não foi empurrado para o hotel pela polícia, não é? Como no outro
sim
dia.
Não, mas outra vez também não. Ali eu estava lá a jantar, mas não foi empurrado.
Sr. Presidente.
Mas isto para dizer o seguinte, que pode fazer-se estes passos. Ir almoçar ou jantar com um número de pessoas pequeno, com alguma periodicidade, haver, se já foi 2 vezes à praia, quer dizer, em momentos em que não estava muita gente, pode dar-se esses passos. Mas depois tenho precauções, quer dizer, conduzo o meu próprio carro para ter a certeza que não há pessoas que entram no carro. Quando vou no carro conduzido, uso máscara sempre. Eu uso máscara porque sou do grupo de risco na rua, sempre. Obviamente fui dos primeiros a usar máscara sempre em estabelecimentos comerciais, em livrarias, em museus.
Até para servir de exemplo, não é, Sr. Presidente?
Tem que ter o bom senso. É evidente que este fenómeno que se verifica em Lisboa e que está sobretudo muito forte no setor mais jovem, é um setor que não tem praticamente a mortalidade e que tem um número muito pequeno de cuidados intensivos e internados, no entanto, deve fazer-nos ter atenção, porque esses jovens também têm pais e também têm avós e também têm tios, e, portanto, eles têm uma sensação de que podem conviver mais à vontade, com menor risco, mas deve haver sempre a preocupação do equilíbrio com o risco social dos outros.
Sr. Presidente, deixe-me perguntar-lhe...
Não ponha máscara a pensar em defender-me a mim, mas em defender todos os que
exatamente
estamos em contacto não quer que sejamos, não é?
Sr. Presidente, deixe-me perguntar-lhe agora, do ponto de vista pessoal, já vimos que já foi dar os seus mergulhos que tanto gosta, já almoçou fora, já jantou fora, o que é que ainda não fez e que tem saudades?
Aí, por exemplo, não viajei de avião, ainda não viajei de comboio, aí de experimentar transportes coletivos, em que já não utilizo desde os inícios da crise, quando apanhei o elétrico ali para fazer uma pequena distância junto a Belém, mas portanto não tenho usado ainda transportes coletivos. Há realidades que realmente ainda não fiz e que irei fazendo aos poucos. Não regressei ainda a um estabelecimento de ensino, ainda regressar à minha universidade para ir lá ao meu gabinete para ver como é que está, como não está. Quer dizer, há coisas que se vão fazendo aos poucos. Naturalmente, tenho cuidado com as pessoas que recebem Belém, não recebo mais de uma ou duas pessoas de cada vez, muito espaçadas. Faço testes. Fui a Ovara, por exemplo, e depois fiz um teste no regresso de Ovara, depois do período da incubação.
Quantos é que já fiz até agora, se não é inscrição?
Eu estou a fazer, em princípio, como tenho com uma necessidade de contacto público maior, de 15 em 15 dias, para garantir que não há risco, não para mim, mas para os meus colaboradores e tal. Portanto, está a ver, fiz o primeiro quando fiz aquele meu confinamento resultante da Escola de Felgueiras.
Logo no início de março, se não estou em erro.
No início de março.
Já lá devem ir uns 6 ou 7.
Antes do estado de emergência, quando voltei ao Palácio de Belém. Depois fiz outro já em maio, depois outro no final de maio e agora um depois de ir ao Ovar.
Já é especialista em zaragatuas, já nem lhe custa.
mas tem que ser porque, como tenho uma responsabilidade de ir a mais cerimónias, outro está mais disposto.
Sim, mesmo na rua as pessoas aproximam-se mais, não é? Exatamente. Uma pergunta, uma fotografia do Presidente tornou-se viral, já é habitual, nas últimas semanas, mas esta até galgou fronteiras e as pessoas ficaram espantadas um bocadinho por todo o mundo de ver o Presidente na fila do supermercado. Eu não fiquei espantada propriamente, já sei que acontece, mas
era natural. Eu durante 5 anos fui várias vezes ao supermercado e estive na fila à espera e às vezes as filas eram muito longas.
Mas é que é mesmo essa a minha questão. A minha questão é se o Presidente não sente a tentação de pedir à pessoa da frente para passar à frente na fila, assim como a desculpa do género. É que eu sou Presidente e tenho muitos diplomas para promulgar.
Ou então eu sou Presidente e sou viral, não é?
Eu ali estou com o Marcelo Rebelo de Sousa, vai fazer as compras como sempre fez e, portanto, não há razão nenhuma para eu passar à frente de pessoas que estão há horas ali à espera.
Calculei que fosse essa a resposta.
Obrigada, muito obrigada.
Muito obrigado e bom programa.
Obrigado.
Bem, que honra.
Contribuir para a formação dos portugueses. Muito obrigado.
Obrigadíssima.
Bom dia. Muito obrigado.
15 minutos para nós, só para nós, do Presidente Marcelo.
Obrigado.
Adeus, bom dia, bom fim de semana.
Junte-se a nós para dizer um enorme obrigado a todos os que estiveram na linha da frente. Faça parte desta grande emissão especial na Renascença até ao meio-dia.
Olha, Joana, essa pergunta foi pertinente, mas por outro lado, eu outro dia vi exatamente o seu contrário, que era o Presidente da República abriu uma guerra com uma comerciante que a senhora queria lhe oferecer o produto e ele quis pagar.
Ele não
e fez
queria, pois.
Estamos
esperando. Bom, é que fosse essa a atitude dele.
Esta emissão especial.
Mas digo-vos que não é um hipocondríaco de grau 10, como eu, porque senão estava sempre com sintomas fantasma de Covid. Eu mesmo tinha saído de casa, já tive Covid 3 vezes.
A emissão continua até ao meio-dia. Daqui a pouco vamos receber a Begoña Íñigas, o Olivia Bonamici, que nos vem dizer o que é que acham do comportamento de Portugal no que toca à pandemia e no que se refere também aos seus países de origem. Por um lado, Espanha, por outro lado, a França. Já lá vamos. Agora 10h25, bom dia. Também pode participar nesta emissão através do Facebook da Renascença. Deixe a sua mensagem, que nós vamos tentar ter tempo para ler todas as mensagens. Bom dia. Está na Renascença.